Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
Essa é a hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, no ar. Hora H. Hora H. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, desde sexta-feira à noite, nesse programa, nesse horário, nessa hora H, que a política da Paraíba deu um tilt. Entrou em parafusos. Primeiro, aqui nesse programa, o deputado federal Damião Feliciano, do PDT, marido da vice-governadora Lígia Feliciano, deu uma declaração inflamável ao dizer que, pela forma, pelo conteúdo, pelo modus operandi de como foi impetrado ou protocolado na Assembleia Legislativa, o excêntrico duplo pedido de impeachment pode estar revelando uma suposta trama. E aí ele colocou a responsabilidade de conter ou não, o que ele chama de golpe, no colo do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. De imediato, o deputado Adriano Galdino, institucionalmente, pela Assembleia Legislativa da Paraíba, soltou uma nota devolvendo, mas não apenas no campo administrativo legislativo, com conteúdo também político, ao dizer que Damião Feliciano, nesse caso, pode estar até admitindo um afastamento do governador João Azevedo, mas estava preocupado mesmo é com a consequência para a esposa e vice-governadora Lígia Feliciano. No outro dia veio o G11, com Felipe Leitão e Companhia Limitada se solidarizando com Adriano Galdino, defendendo a prerrogativa da Assembleia Legislativa e do presidente. Minutos depois, também, no mesmo final de semana, partidos da base governista ligados ao governador João Azevedo se solidarizaram com Lígia Feliciano e com João Azevedo. Detalhe curioso. Alguns que subscreveram essa nota também são do G11. Ficou aquele conflito, uma incongruência. E hoje, para coroar a história, veio o governador João Azevedo endossando o conteúdo crítico de Damião Feliciano, chamando o pedido de impeachment de excrescência e dizendo que, se isso prosseguir, será mesmo um golpe político. O que a gente pode concluir nessa confusão toda, nessa novela de sexta-feira pra cá? É que esse episódio deu uma oportunidade de todas as cartas serem jogadas na mesa por todos os interessados nesse debate, nessa disputa de poder que às vezes é surda, mas começa a gritar muito alto. Foi um espaço e uma oportunidade, uma chance para todo mundo desse jogo mandar seu recado.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
Hora H, Hora H, o dia inteiro, agora, agora, na Hora H.
Cagepa suspende abastecimento de água em Solânia e Bananeiras até a próxima segunda-feira.
Já na região metropolitana de João Pessoa, a população vai ficar sem água das 8 da manhã até as 10 da noite desta terça-feira.
João Azevedo, governador da Paraíba, endossa tese do deputado Damião Feliciano e trata tramitação de impeachment como tentativa de golpe.
Autor do pedido, deputado Valber Virgulino, diz que declarações constrangeram o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e desafia G11 a votar pela admissibilidade da matéria.
Reforma da Previdência e criação da PB Saúde entram na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Na entrevista da hora, nossa conversa é com o autor do texto da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, o economista Bernard App.
E ainda, equipe econômica do governo federal busca alternativas para baixar mesmo o preço do combustível.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção, Paraíba, para o tempo, a temperatura e a tábua das marés para esta terça-feira.
A maré vai estar baixa às 11 horas e 51 minutos com 10 centímetros.
A maior alta, 6:08 da noite, 2 metros e 70 centímetros.
Previsão do tempo para toda Paraíba, começando por Mamanguape, no litoral norte. Lá a temperatura terá variação entre 33 e 24 graus.
Previsão do tempo para Esperança, que nos escuta agora pela rádio Areia Pop FM. Máxima de 32, mínima de 20 graus.
Em Teixeira, no sertão, a temperatura vai oscilar entre 37 e 23 graus.
Em Catolé do Rocha, sertão da Paraíba, máxima de 36, mínima de 23 graus.
Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar.
Paraíba sintonizar, já está no ar, a Hora H para todo lugar dessa Paraíba. Obrigado pela sintonia. Boa noite para você que sintoniza a gente em cada canto e recanto desse estado. Muito obrigado pelo carinho. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Se a semana passada terminou quente, essa segunda-feira começou fervendo, viu?
Já começa com labaredas altas, com muitas brasas. Coisas da Paraíba
e da política.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
Hora H, você está na hora mais vibrante do rádio da Paraíba, na maior rede de rádios desse estado. Boa noite, João Pessoa, região metropolitana da capital. Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa, na conexão na capital paraibana com a rádio Pop FM 89.3 e a nossa cabeça de rede aqui em João Pessoa. Tá todo mundo pop.
Boa noite, Campina Grande, minha rainha da Borborema. Campina que nos escuta agora através da rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, alô, Areia, Brejo da Paraíba, na sintonia pela Pop FM 105,3.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Alô, alô, Cariri, na sintonia pela Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Boa noite, Solidade, Caruá FM 90.1.
Alô, alô, Princesa Isabel, na rádio Princesa FM 92.5.
Boa noite, Conceição, Conceição FM 100.3.
Um abraço para Pombal, na sintonia pela Bom Sucesso FM 101,7.
Um abraço para Souza, Progresso 610 AM.
Alô, alô, Patos, Morada do Sol, ligada pela rádio Itatiunga FM 102.9.
Boa noite, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Cajazeiras, Cajazeiras, tá ligada na rádio Mais FM 97.7.
E o Iraúna toda ligada na rádio Mais FM 100.1.
É a Paraíba inteira na Hora H. Sou eu, tô aqui todo e coração aberto, cabeça erguida com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, grande Heron Cid, né?
Boa noite, interagindo com a Paraíba a partir de agora nos nossos canais de comunicação. A começar do Hora Zap, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Paraíba, você já pode interagir conosco através do WhatsApp 993465236. Claro que eu vou repetir, 993465236.
Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite a você e a toda Paraíba. Pessoal, Heron, já pode interagir conosco também através do Instagram e do Facebook. Tá no Instagram? Procura lá Portal Mais PB ou arroba Heron Cid. Tá no Facebook? Procura Portal Mais PB. Tá na internet, é só acessar www.maispb.com.br.
Tá em Marte? Tá em Marte? Tem jeito também de se ligar na gente, só baixa a internet lá, né?
Só isso, viu? E daqui a pouco eu não duvido que isso aconteça, não.
Pois é, daqui a um dia a gente vai fazer um programa de lá, especial, direto de Marte, ao lado dos marcianos.
Viu?
Vamos lá, pai.
Você vai só.
É bom pra tua vida, viu?
Pode ir sozinho.
Vamos que vamos. Governador da Paraíba, João Azevedo, hoje endossou entrevista do deputado federal Damião Feliciano, aqui ao programa Hora H, na última sexta-feira, tratando o processo de impeachment em tramitação na Assembleia como um golpe.
Rendeu e muito essa fala do deputado Damião Feliciano, sexta-feira aqui é o Hora H, né?
Quem traz o extrato do que disse hoje o governador João Azevedo é o nosso repórter Roberto Tagino. Fala, Roberto, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. O governador João Azevedo seguiu na manhã de hoje a fala do deputado federal Damião Feliciano, que em entrevista ao Hora H na última sexta-feira tratou como um golpe o pedido de impeachment contra o gestor estadual e a vice-governadora Lígia Feliciano. João considerou que o pedido de impeachment é desprovido de qualquer condições jurídicas e diz esperar que o processo protocolado na Assembleia Legislativa por deputados de oposição seja arquivado.
O processo é desprovido de qualquer substância jurídica que possa garantir o prosseguimento de uma análise com aquela. Primeiro que não se faz impeachment de duas pessoas ao mesmo tempo. Isso seria inusitado mundialmente. Segundo, para que haja um processo de impeachment, é preciso que tenha crime de responsabilidade. E evidentemente que não existe isso. Então o processo é absolutamente desprovido de qualquer condição jurídica. Aquilo é uma excrescência. E cabe, obviamente, foi isso que o deputado colocou, que depende das atitudes e dos prosseguimentos e dos passos que serão dados da Assembleia para saber se isso é uma coisa pontual ou se realmente existe um grupo de deputados ou alguém interessado naquilo. Foi isso que foi colocado. A leitura do deputado com relação à peça está mais do que correta. Aquilo não existe juridicamente. E nós vamos avançar no sentido de que aquilo, com certeza, será arquivado. Eu não tenho dúvida nenhuma. O presidente Adriano Galdino tem a verdadeira noção do que é aquilo, do que representa aquilo para a democracia. Seria, sim, caso houvesse prosseguimento, um golpe, como foi dito pelo deputado.
Heron, Wallison.
Muito obrigado, Roberto Tagino, pelas informações. O que João Azevedo fez também foi uma mensagem para a bancada governista. Né? Ele deu tom, qual é a posição do governo a partir de agora. Ninguém sabe se esse tom vai ser reverberado na Assembleia Legislativa da Paraíba pelos deputados aliados. Aliás, a gente não sabe nem ao certo quantos aliados João realmente tem na Assembleia Legislativa da Paraíba, contando os votos, né? Para contar, assim, esse aqui eu posso contar.
Não tem uma base consistente. Quem é essa fala do deputado, do governador João Azevedo, já causou indignação no autor do pedido de impeachment, o deputado Valber Virgulino, que conversou hoje à tarde com o Hora H e contestou a fala do deputado Damião Feliciano e também do governador João Azevedo.
E hoje o governador João Azevedo endossou a fala do deputado Adriano, o deputado Damião. Ele atingiu a moral do presidente da Assembleia. Ele colocou em xeque a parceria, a lealdade e a parceria que o Poder Legislativo tinha para com o Poder Executivo. Então eu acho que o presidente Adriano tem que ter uma postura dura, ele tem que representar a casa e ele tem que mostrar ao Poder Executivo que quem manda aqui são os deputados. O governador não manda na Assembleia. O governador, na verdade, na Paraíba não está mandando nem no Palácio.
O deputado Valber Virgulino também desafiou o G11... Grupo Paragovernista da Assembleia Legislativa da Paraíba a votar pela admissibilidade do impeachment. Jogou a bola para o G11. Mas como é que vai votar a admissibilidade do impeachment se não sabe nem se vai tramitar? Porque não vai votar para o presidente se disse arquivo ou não?
Ele disse que o presidente não tem essa prerrogativa de arquivar.
Não?
Quem tem que decidir é o plenário da Assembleia.
E no regimento interno não diz que o deputado, que o presidente da Assembleia pode arquivar. Ele pode negar o prosseguimento e mandar para o plenário para decidir. Então, em nenhum momento, isso aqui não é casa de mãe Joana, não. Aqui, quem manda são os deputados. Isso aqui é um poder. Não é o presidente que manda na casa. Então, o presidente tem por obrigação dar prosseguimento e quem vai decidir é o plenário. O plenário é supremo. Quem vai decidir é a maioria dos deputados. Olha, se o G1 se tiver vergonha na cara, vai votar com a gente. Porque o que João Azevedo e o Damião estão dizendo na rádio aí, totalmente desacreditando o G11 e sua lealdade para com o governo. Então, se eles tiverem um mínimo de decência, se eles, na verdade, estiverem preocupados com o mandato deles, eles vão votar pelo impeachment.
deputado Valber Virgulino não tem a obrigação de saber, porque não estava na Assembleia Legislativa da Paraíba na legislatura passada, mas o Alisson Bezerra estava lá cobrindo para a TV Tambaú. Você lembra que houve a votação no finalzinho do ano em que a Assembleia Legislativa decidiu acabar com a reeleição para presidente da casa? Você sabe como foi, o que é que aconteceu? O deputado Gervásio Maia pegou esse projeto, mandou para a Procuradoria da Casa, recebeu um parecer contrário e simplesmente arquivou. Não foi para plenário. A votação do plenário, por maioria de votos, foi para o arquivo.
E teve uma polêmica muito grande quando houve essa votação.
O presidente da Câmara dos Deputados, ou então o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, arquivou mais de 15 pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Decidiu o protocolo a andar um.
Quando foi contrariado um conselho de ética pelo PT.
Por uma questão pessoal e individual, né? O deputado Valber Virgulino desafiou o G11 a apreciar a admissibilidade desse pedido de impeachment na Assembleia. Nós vamos falar com o G11 agora, com o líder do grupo, que é o deputado Felipe Leitão, do Democratas. Deputado, boa noite.
Boa noite, grande Aron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. Cumprimentar e desejar meu boa noite a todos os ouvintes que nos escutam nesse instante, e parabenizar desde já o programa Hora H, que é um programa que tem crescido a cada dia que se passa, levando a notícia verdadeira em primeira mão.
Obrigado, deputado. Deputado, não sei se o senhor estava ouvindo, mas agora há pouco o deputado Valber Virgulino, ao falar sobre esse pedido de impeachment, ele desafiou, entre aspas, o G11 a também acompanhar essa admissibilidade. O grupo tem alguma visão formada em relação a esse assunto já? É recente? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo desse processo que acabou de entrar, de ser protocolado faz poucos dias, no âmbito da Assembleia Legislativa, deputado?
Olha, primeiro que o grupo G11 não está aqui para ser pautado por quem quer que seja, seja oposição ou seja por algum integrante do blocão. O G11 tem o seu pensamento próprio, tem a sua luz própria e sua ideologia própria e irá se manifestar de acordo com o seu pensamento, não sendo pautado por esse ou outro deputado. Então nós vemos com muita prudência, com muito equilíbrio, e temos que ter muita serenidade para podermos fazer um juízo de valor mais adetido sobre o impeachment, né? O pedido de impeachment do governador João Azevedo, que chegou na casa de deputadas pessoas. Então, o que é que o sentimento, o nosso sentimento e o sentimento dos colegas, né? Eu falo pelo grupo como um todo, e todo mundo irá analisar, né? Se debruçar sobre a peça que foi encaminhada, foi protocolada na Assembleia pelo deputado Valber Virgulino, para que a gente possa, sim, aí sim, fazer um juízo de valor mais adetido e se pronunciar sobre esse pedido de impeachment do governador João Azevedo. Confesso que a gente ficou sabendo apenas pela imprensa, né? Eu particularmente estava, inclusive, viajando fora da Paraíba, comemorando o aniversário do meu pai, e acabei de retornar à Paraíba. Amanhã nós iremos pedir cópia da peça como um todo, para que a gente sente com todos os demais integrantes do grupo, e aí sim a gente possa se pronunciar de uma maneira ou de outra.
O Alisson Bezerra pergunta, deputado Felipe Leitão.
Deputado, boa noite para o senhor. Na última sexta-feira, em entrevista aqui ao Hora H, o deputado Damião Feliciano falou em um golpe que traria benefício para o presidente Adriano Galdino. Como é que o G11 vê essa fala do deputado Damião Feliciano?
Extremamente infeliz, né? O deputado Damião Feliciano foi extremamente infeliz, deselegante, né? Diria até grosseiro, não só com o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, que tem conduzido a Assembleia Legislativa com muita maestria, diga-se de passagem, que tem feito uma interlocução muito boa, Assembleia, Governo do Estado, sempre pautando, né, os grandes debates. A produção da Assembleia triplicou, quadriplicou, tem se produzido e trabalhado muito na Assembleia, então nós não iremos admitir qualquer tipo de insinuação caluniosa como a que fez o deputado federal Damião Feliciano, dizer que a Assembleia quer dar um golpe. Ora, que golpe! Nós não iremos aceitar esse tipo de insinuação. Talvez golpe pode ter sido das duas eleições de Lígia, né, a eleita vice-governadora duas vezes pela organização que a gente já conhece. Agora, a Assembleia, lá tem homens e mulheres de bem. Lá ninguém dá golpe em ninguém, não. Então, nós repudiamos veementemente essas declarações do deputado federal Damião Feliciano, que foi extremamente infeliz nas suas colocações.
Deputado, a sua crítica se estende também ao governador João Azevedo, que disse praticamente a mesma coisa hoje?
Não vi o que eu confesso que não estou por dentro do que disse o governador João Azevedo hoje. Como eu disse, eu estava viajando, estava em viagem, cheguei agora há pouco a Paraíba e não tomei pé ainda das notícias, das principais notícias, das entrevistas que aconteceram na Paraíba ao longo do dia. Se o governador foi nessa linha também, aí eu tenho que... Viu, Aron? Você está dizendo que o governador foi na mesma linha?
Foi,
de Damião?
Foi.
Então, se ele foi na mesma linha de Damião, ele também foi muito infeliz, né? Eu confesso que eu vou parar para analisar essa fala do governador João Azevedo e, se for o caso, fazer um pronunciamento amanhã na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba acerca do tema.
Deputado, a Assembleia Legislativa deve, ou seja, tem um pedido da oposição, que o próprio G1 está admitindo que vai analisar em relação às suspeitas levantadas em relação ao governador João Azevedo e à vice-governadora Lígia Feliciano, e tudo isso com base, claro, na Operação Calvário e muito mais em várias delações que estão sendo levadas a público. Ao mesmo tempo, alguns deputados na Assembleia Legislativa da Paraíba têm sido citados nessas delações. O senhor defende que também haja investigação para esses parlamentares, seus colegas?
Sem dúvida. Eu sou o primeiro aqui que estou disponível para assinar também a CPI do Calvário, que se investigue, não é verdade? E quem for podre, que se quebre. Eu acho que a nossa sociedade precisa de respostas, e respostas urgentes e claras. E nós, como representantes do povo, não podemos nos furtar esse debate. Eu, particularmente, sou favorável à CPI da Calvário, sim, que se investigue, e acho até que o governador João também deve ser a favor, porque quem não deve, não teme. Não é verdade? Quem não deve, não teme. Então, eu tenho certeza que o governador João Azevedo também faz questão que se tenha a CPI da Calvário na Assembleia para que se investigue esse ou qualquer outro ato ilícito que, porventura, tenha ocorrido, ou seja, de parlamentares, ou seja, de governador, de vice-governador ou de secretário de Estado.
Se depender do G11, a CPI será instalada?
Sem dúvida. Se depender do G11, a CPI será instalada lá na Casa de Deputados Pessoa. Não tenho dúvida nenhuma disso. Os nossos colegas estão em consonância com o nosso pensamento.
Deputado Felipe Leitão, líder do G11 na Assembleia Legislativa da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, era um forte abraço a você, ao Alisson Bezerra e a todos os ouvintes que nos escutaram nesses poucos minutos de entrevista. Agradecer pela atenção e a paciência de todos. Uma boa noite, muito obrigado e sucesso.
Obrigado, deputado.
Esse foi o deputado Felipe Leitão, líder do G11 na Assembleia, botando mais pimenta nesse... Escaldeirão, viu?
Análise rápida, Heron. Se João Azevedo até então não tinha nenhum conflito diretamente com a base na Assembleia, agora não tem mais para onde fugir.
O João já deu recado, né?
Demais. E... ao momento que disse, vai analisar, se vai analisar é porque tem alguma coisa dentro.
Interessante que 3 dias depois de ganhar um secretário no governo, né?
Não ganhar ainda, que não foi nomeado ainda, não. Mas teve a tratativa, né?
Tem acertado.
Mas desde a indicação de Júnior Araújo, o G11 não aceitou muito.
Ou seja, o governador João Azevedo, pelo que disse o deputado Felipe Leitão, não pode contar com o G11 lá na Assembleia. Porque em relação à CPI, eles assinam e vão apreciar em profundidade o pedido de impeachment. Então, esses 11 votos, se o deputado tiver, e imagino que esteja falando por todos, o governo não pode contar.
Com isso...
ou seja, é bronca.
A oposição vai para 23 deputados, somando Estela Bezerra e Cida Ramos, que passam a ser mais independente ao lado da oposição, 25 deputados contra João Azevedo.
Agora, o detalhe é que o G11, segundo o deputado Felipe Leitão, também apoia investigações contra parlamentares citados nas delações.
É o mínimo que ele poderia fazer, né? Como deputado líder de um bloco.
Rapaz, isso dá certo?
Se ele defende investigação contra outra pessoa.
Será que os colegas do G11 endossam essa fala de Felipe Leitão?
E o G11
de abrir investigação também dentro da Assembleia em relação a deputados que foram citados. E aí tem que ser justo.
Principalmente o G11.
A gente tem que ser justo. Citado é uma coisa. Citado ninguém está condenado previamente, não está julgado. É uma citação que é um começo da possibilidade de abertura de uma investigação.
E do G11 que tem uma boa parte de deputados que foram citados na investigação da Operação Calvário. Eu sei que a sessão de amanhã da Assembleia vai dar muito pano para manga.
Promete.
Promete muito.
interação. É você na Hora H a partir de agora. Vamos para interagir, vamos interagir com o povo
você
da Paraíba.
Você na Hora H, central da interação.
Eita, que essa novela é comprida. Alô, alô, Tiago. Tiago no Grotão, em João Pessoa. Muito obrigado pelo carinho, valeu pela atenção. Celo, ele está em Campina Grande, anunciando o seguinte: olá, Eron, meu amigo Eron Cid, queria pedir um favor a vocês. Ajuda aí na divulgação da prévia do Boi 100% Garantido. É, no bairro da Liberdade, em Campina Grande. Família 100% Garantido, mandando um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, viu, Celo? Valeu pelo carinho.
Deixa eu ver quem tá acompanhando aqui no Instagram do Portal Mais CB e também no Instagram de Eron Cid.
Alô, Pedro Augusto, obrigado pelo carinho. Acabou de mandar uma foto aqui, tá acompanhando pelo YouTube, o programa Hora H no YouTube. No YouTube do Portal Mais PB, na Mais TV. Obrigado a você, Pedro.
A Silene Rodrigues está acompanhando a gente pelo Instagram de Eron Cid, @EronCid. Você que ainda não participou, pode mandar sua interação através do WhatsApp. O número é fácil demais, 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Faça como o Ademar, que está ligado direto de Salgado e São Félix. O Júnior Queiroz está dando parabéns pelo programa. O Carmélio está lá em Souza escutando o programa. E a Cássia também está ligada aqui na Hora H.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
A Assembleia Legislativa da Paraíba retorna amanhã às discussões sobre a reforma da Previdência Estadual e também a criação da Fundação PB Saúde.
E hoje, na Paraíba, foi dia de debate da reforma tributária. Daqui a pouco, uma conversa na entrevista da hora com o economista Bernard App. Ele é o autor do estudo que embasou o texto e a proposta de emenda constitucional para a reforma tributária do Brasil.
E ainda tem uma nova carta do governo federal para reduzir o combustível.
Baixa ou não baixa?
E tem um paraibano envolvido no meio, viu?
Já, já. Aqui no Jornalismo que Interessa.
A notícia que faz diferença.
Um dia todo em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já.
A Hora H. Volta já.
A Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Toque todo e coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Eron Cid.
Eis-me aqui, estamos de volta, Walisson Bezerra.
De volta, Eron. Há pouco a Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito está bem complicado lá no Viaduto do Cristo, conhecido como Viaduto Sorrisal, aqui em João Pessoa, por causa de um congestionamento que aconteceu lá devido a um acidente. Então, se você está ali perto do Viaduto do Cristo ou Viaduto Sorrisal, é bom ter cuidado porque o trânsito está bem lento lá na região.
Daqui a pouco você continua interagindo com o programa nas emissoras da maior rede de rádios desse estado, 14 emissoras nas principais cidades e regiões do estado da Paraíba. Você de cada canto e recanto desse estado, obrigado pelo carinho, um abraço bem grande. A Assembleia Legislativa da Paraíba, com a Comissão de Constituição e Justiça, vai debater amanhã a PEC que trata sobre a reforma da Previdência e a PB Saúde. Aquela polêmica remanescente ainda de 2019.
E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a presidente da CCJ, deputada Poliana Dutra. Deputada, boa noite para a senhora. Qual a expectativa para a sessão de amanhã?
Boa noite, deputada.
Boa noite, Walisson Bezerra. Boa noite, Eron Cid. Boa noite, a Paraíba. É um prazer enorme me dirigir ao programa de vocês. Na verdade, não é de vocês, é do povo da Paraíba, que ganha muito com a qualidade da notícia através de vocês. Verdade, o recesso legislativo foi muito bom para que a gente pudesse avaliar melhor as propostas, tanto da reforma da Previdência, como da Fundação da Saúde que está sendo criada pelo governo do Estado. A gente sabe que as duas matérias são medidas delicadas e que vai mexer com a vida de milhares de servidores, tanto os servidores da PB, da Previdência, como também os usuários do SUS na Paraíba. E aí eu espero que a reunião tenha um tom de equilíbrio. Eu sou presidente e vou fazer o máximo possível para que as discussões sejam moderadas lá na casa, no âmbito da comissão. Eu acredito que os deputados já têm cada um conceito próprio a respeito dessas duas matérias e vai dar tudo certo.
Deputada, há uma previsão de quando as matérias serão apreciadas em plenário?
Olha, quando a matéria chega na CCJ, é analisado a constitucionalidade, juridicidade, a boa técnica legislativa, para poder a matéria ser admissível à casa. No caso da reforma da Previdência, ela vai passar pela CCJ, aí segue o trâmite pela Comissão de Administração e em seguida vai para o plenário. Eu acredito que essa matéria, a PEC que está lá na CCJ, é uma matéria que vai ter, a gente vai acelerar esse trâmite, até porque o projeto de lei da reforma da Previdência já se encontra no plenário. E aí, em relação à PB Saúde, a fundação, é uma matéria que ela ainda pode ser pedido vistas lá na CCJ, ela foi pedido vistas apenas uma vez e depois vai para a Comissão de Saúde analisar o mérito da matéria e depois segue para o plenário. Essas duas matérias, é necessário a gente entender a necessidade que o governo está provar essas matérias. Eu quero colocar, estudei bastante sobre a reforma da Previdência nesse recesso, ouvi alguns servidores, ouvi alguns juristas também a respeito dessa matéria. Eu acredito que a Paraíba ela precisa sim alinhar, porque a gente entende que houve uma mudança significativa no regime da Previdência do Brasil e cabe aos estados fazer esse alinhamento. A gente tem pressa nisso porque o Estado tem pressa em se desenvolver.
Deputada, em meio à tramitação dessas matérias, foi protocolado na semana passada um pedido de impeachment em relação ao governador João Azevedo e a vice-governadora Lígia Feliciano. Qual é a sua visão sobre esse processo na Casa?
Olha, lá na Casa a gente precisa entender as funções que a gente está desempenhando na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa cabe a nós deputados analisar se há algum problema a respeito do governo de João Azevedo no âmbito a partir do momento que ele tomou posse até agora, no âmbito da responsabilidade fiscal. Essa matéria me parece mais uma matéria mais política e o fórum ideal para fazer esse debate não é a Assembleia Legislativa. O fórum ideal é o TRE, o TSE, enfim. Essa matéria eu não pude ver, não tive acesso ao conteúdo dela, mas ela já nasce nata e morta. Lá não é o fórum ideal para fazer, pelo menos, essa discussão. Embora que haja um debate lá na casa que é permissível através da oposição, mas eu sou radicalmente contra. Quem é eleito tem que governar. Quem quer entrar no governo tem que ir os trâmites legais, tem que ir para a votação, para a escolha dos paraibanos para poder chegar lá.
Deputada Poliana Dutra, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite.
Eu estou inteira à disposição, inclusive para discutir as matérias, tanto a Fundação da Saúde, que está sendo criada com autorização do Legislativo, como a PB, também a PEC da Reforma da Previdência. Muito obrigada a todos.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Nesse aspecto, o G11 não consegue se entender, não tem uma posição uniforme, né? Agora há pouco, por telefone, o deputado Felipe Leitão, líder do partido, quer a tramitação do processo de impeachment, quer analisar, quer a instalação da CPI da Calvário. Já a deputada Poliana Dutra, que é do mesmo G11, discorda frontalmente e chamou a matéria de nata morta, aquilo que já é um aborto, né?
E, Heron, vale destacar uma fala da deputada aí, é o seguinte: quem quiser governador, quem quiser ser governador, que vá para as urnas.
Hoje foi dia de discussão sobre a reforma tributária na Paraíba. Daqui a pouco nós vamos conversar com o relator dessa matéria, o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, e também com o autor do estudo que deu base para esse projeto de emenda constitucional. Os dois estiveram numa solenidade aqui em João Pessoa discutindo esse assunto. Rapidinho na interação, abraçar Rodrigo Lima e doutora Jeane.
Abraço. Eles
estão no carro, estão no trânsito, ligados no programa em João Pessoa, aqui na região metropolitana. Estão ligados na Rádio Pop 89.3, no bairro do José Américo, aqui em João Pessoa. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Jeane.
Quem também está ligado conosco é o Zé Gotinha, lá de Campina Grande, também falando em Campina.
Alô, Zé Gotinha.
O Rafa Fá. Tá ligado aqui no Hora H.
Rafa Fá, que é a figura mais alegre que eu já conheci, viu, Alisson?
Extrovertido demais.
Demais.
Oi, Paraíba, eu sou Rafa Fá, aquele que não promete,
calma,
ele dá.
Rafa Fá já foi candidato a vereador e a deputado, né?
Deputado federal.
E agora é candidato a vereador de novo.
Disse que vai ser pelo PSD, de Romero Rodrigues.
Ele não perde a esperança de ter uma cadeira só pra ele. No parlamento, né?
No parlamento. Agora, Heron, Ele atualmente exerce uma função como um dos secretários, acho que é de juventude, da gestão de Romero Rodrigues lá em Campina Grande.
Abraço, Campina Grande, ligada na Rádio 101.1 Cariri FM. Deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, realizou um evento hoje, ou participou de um evento, na verdade, organizado pelo Líder, que é um grupo de líderes empresariais aqui de João Pessoa, como para discutir a proposta da reforma tributária no país. Roberto Tagino tem essas informações. Roberto.
O deputado federal Agnaldo Ribeiro pregou, nesta segunda-feira, união de todos os segmentos de produtividade da sociedade em torno da reforma tributária. Em João Pessoa, o parlamentar, que é relator da matéria no Congresso Nacional, participou de um debate sobre os desafios de uma reestruturação do sistema tributário no país.
Primeiro, a necessidade da reforma, né? Eles estão com plena convicção que é necessário reformar para que nós possamos ter um sistema que nos torne competitivos, seja do ponto de vista econômico interno, seja do ponto de vista também da atração de investimentos para o nosso país. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um tema que une a todos. Além disso, o tema da simplificação, né? Você simplificar o nosso sistema tributário. E se traduz em você reduzir custo de mão de obra na apuração e no compliance tributário. Se reduz em você se preocupar na sua atividade empresarial, em vez de estar destinando tempo para calcular impostos. E, além disso, você tem também a transparência e a justiça tributária, que é o que nós estamos buscando com a reforma tributária no nosso país.
O economista Bernard Yappe, autor do projeto que embasa a PEC 45/19, também participou do encontro e definiu que o foco da reforma deve estar na simplificação, transparência, isonomia e progressividade. Heron Wallison.
Obrigado, Roberto Tagini. Sobre esse assunto que a gente conversa agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
O Alisson Bezerra, nossa conversa é com o economista, estudioso e autor do texto do estudo que embasou o projeto de emenda à Constituição que trata da reforma tributária no Brasil. Isso é um tema que se arrasta há muito tempo. Já ultrapassada, inclusive, essa discussão. O país já devia ter feito essa discussão há muito tempo, mas esse debate agora está acontecendo pelo país afora e também no Congresso Nacional. Nós vamos conversar com o economista, o autor desse estudo, que é o Bernard Yappe. Ele esteve hoje em João Pessoa participando de um evento que tratou sobre a reforma tributária. Bernard, boa noite.
Bom, antes de mais nada, boa noite, Wallington, boa noite, Heron, e boa noite aos ouvintes da Rede Mais. Eu acho que o evento foi muito produtivo, foi uma oportunidade, acho que com a área empresarial daqui da Paraíba, foi o primeiro evento de discussão mais profundo da reforma tributária, contando com a participação do relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, com a minha participação para explicar tecnicamente a proposta. E no evento teve uma participação relevante não só do setor empresarial do Estado, mas também de muitas pessoas importantes do serviço público, como o procurador-geral, o secretário de planejamento. Foi, de fato, muito produtivo o evento.
Qual a necessidade de o Brasil aprovar uma reforma tributária neste ano?
Bom, a reforma tributária, principalmente aquela que é objeto da proposta que está em discussão na Câmara e no Senado, que é a tributação de bens e serviços, ela é fundamental para aumentar o potencial de crescimento do Brasil. O que nós temos hoje no Brasil, nós temos dois problemas que podem prejudicar o crescimento. Um são desequilíbrios macroeconômicos, que são desequilíbrios fiscais, que são objeto da reforma da Previdência e da reforma administrativa. Mas, mesmo que você enfrente esses desafios, o potencial de crescimento do Brasil ainda é muito baixo, porque a produtividade, ou seja, a produção por trabalhador do Brasil, vem crescendo muito pouco, uma média de 0,4% ao ano nos últimos 30 anos. E o objeto da reforma tributária é exatamente corrigir distorções que prejudicam a produtividade e prejudicam o crescimento do Brasil. O impacto da reforma é um aumento muito grande do potencial de crescimento do país.
O que a população pode esperar de retorno caso a reforma seja aprovada?
Bom, o que a população vai sentir claramente ao longo dos anos é um aumento do seu poder de compra, que vai resultar no maior crescimento da economia e, no final, na prática também de uma inflação mais baixa, porque a reforma tributária, embora ela mantenha a carga tributária, ela elimina uma série de ineficiências que acabam onerando o custo dos bens e dos serviços no Brasil. E a eliminação dessas ineficiências, como, por exemplo, o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo, acaba reduzindo o preço que os consumidores vão estar pagando. Então, o que a população vai sentir ao longo dos anos não é um efeito imediato, não acontece logo de cara. Ela vai sentir que o poder de compra dela está crescendo de uma forma muito clara e muito sensível, caso a reforma tributária seja aprovada. O efeito ele é bastante longo, mas nós estamos falando aí, ao longo de 15 anos, um aumento talvez da ordem de 20 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil e do poder de compra da população, além do que ele já cresceria sem a reforma.
Bernard Api, economista e autor do texto que trata sobre a reforma tributária no país, muito obrigado pela sua participação no Hora H.
Eu é que agradeço o convite. Obrigado.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Amanhã, o Alisson Bezerra, sobre esse tema, o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro vai tratar dessa questão com parte do PIB nacional num café da manhã em São Paulo. São as fábricas e montadoras de veículos, os grupos de aço, as associações ligadas à produção de aço e também os produtores da área química.
A maior parte da economia do país.
Por onde o dinheiro da economia do país passa, né?
Hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com o deputado federal Hugo Mota. O governo federal, na semana passada, na verdade, o presidente fez um desafio aos governadores para que os estados reduzissem o imposto sobre a gasolina. Não teve uma resposta muito positiva e a equipe econômica do governo está tentando uma nova forma para baixar a gasolina e favorecer a nós, consumidores.
E daqui a pouco também, Cagepa suspende abastecimento de água em cidades do Brejo do Estado.
E a UEPB adia a convocação da lista de espera do Sisu.
Esse é o jornalismo que interessa.
Essa é a notícia que faz diferença.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Volta já já.
Até já.
Segura aí.
Volta já.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H. Heron City.
Eu tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta falando pra toda a Paraíba, de ponta a ponta desse estado, em todas as regiões. Tem a Hora H.
Do litoral ao sertão.
Vamos que vamos.
Era uma equipe econômica do governo federal está tentando, junto ao Congresso Nacional, uma forma de reduzir o imposto sobre o combustível. De acordo com a proposta do governo, é tentar modificar um projeto de autoria do deputado paraibano Hugo Mota, que está tratando sobre esse assunto. E é com o deputado que a gente conversa agora.
Vamos conversar com o deputado Hugo Mota agora por telefone. Deputado, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do Hora H em toda a Paraíba.
Que pé estão essas discussões, deputado?
Olha, desde o final do ano 2019 e já no início desse ano, com os trabalhos voltando na semana passada, nós estamos tratando com a equipe econômica a evolução desse nosso projeto que apresentamos ainda no início do ano passado, que trata sobre a redução do preço dos combustíveis, tanto da parte dos combustíveis gasolina, etanol, diesel, bem como a área de gás de cozinha, porque o gás de cozinha tem tido aumento excessivo nesses últimos anos, e também no querosene para aviação. Diante desse imbróglio criado nos últimos dias entre o presidente Bolsonaro e os governadores sobre desoneração, redução de imposto para cá, redução de imposto para lá, eles veem no nosso projeto uma solução que não entra nessa seara de desoneração por enquanto. A gente mexe na organização, digamos, da distribuição e da venda direta desses combustíveis, porque hoje existe um oligopólio de empresas na distribuição dos combustíveis, existe oligopólio na distribuição de gás e existe oligopólio também na venda de querosene para aviação. Então isso a gente sabe que se nós tirarmos esses intermediários, que em muitas das operações não são necessárias as suas participações, nós vamos com isso reduzir o preço do combustível sem necessariamente entrar nesse imbróglio entre estados e governo federal.
Deputado, tem uma previsão de quando é que o texto vai ser votado em plenário?
Olha, o projeto ele tramita em várias comissões. Agora mesmo ele está na Comissão de Agricultura com o parecer favorável ao nosso projeto, De lá ele segue para a Comissão de Minas e Energia e depois para a Comissão de Constituição e Justiça. O governo quer fazer algumas alterações no texto que nós apresentamos. Alterações que tratam da parte de alíquota, de imposto, para não haver um impacto tão grande de perda de arrecadação por parte do governo federal, algumas ideias acerca da venda do gás por causa da política de vasilhame, porque hoje só duas empresas que monopolizam esse mercado no Brasil, elas têm, digamos, um conluio entre elas e dificulta a entrada de outras por causa dessa questão dos vasilhames de gás, e a gente está buscando, através do projeto, encontrarmos um texto que possa sair lá do Ministério da Economia, com o apoio do governo, para que a gente tenha condições de fazer isso andar. O que eu quero no final, Heron, o Alisson, é poder dar uma contribuição ao país, de reduzirmos o custo da produção, o custo de vida das pessoas. Ninguém aguenta pagar mais tão caro para abastecer o seu carro, a sua moto. O Brasil tem um dos maiores preços de combustíveis do mundo, e no gás não é diferente. O cidadão não aguenta pagar tão caro para ter o direito de cozinhar os seus alimentos, e isso incide diretamente no custo de vida das pessoas. E a nossa ideia é trazer uma redução forte nesse sentido, para que com isso a gente estimule o Brasil a retomar o seu crescimento econômico.
Bem rapidinho, só um pitaco aqui do que diz o deputado Hugo Mota. O pior e mais injusto, deputado, é saber que o que a gente paga não é pelo custo do produto, é o custo Brasil que gera do produto.
Verdade,
né?
Verdade.
Não é o produto em si, aí revolta mais, né?
Heron, se me permite, antes de desligar, de encerrar a entrevista, você tem na parte de distribuição de combustíveis distribuidores que lucraram, pelo menos no último ano de 2018, quando tem balanço, mais de 10 bilhões de reais, onde muitas vezes as operações dessas distribuidoras nada mais fazem do que só onerar para o cidadão. Então poderia-se ter a venda direta de etanol aqui no Nordeste, é produtor de etanol, nós temos a nossa cana-de-açúcar.
Verdade.
No gás de cozinha não é diferente. O próprio governo federal me passou um estudo que num botijão de gás hoje que a gente paga R$ 90 para encher, mais de 50% é lucro, porque é R$ 20 o custo do produto e uns 20 ou 30 reais o custo de logística e impostos, e o resto é lucro também de só duas empresas no Brasil que operam a venda de gás de cozinha. Então não dá para a gente estar em pleno século XXI permitindo que monopólios aconteçam para onerar o cidadão e prejudicar, digamos, ao país como um todo, que tem pagado um custo altíssimo para poder ter acesso a esses derivados do petróleo.
Deputado Alisson Bezerra pergunta de
deputado,
novo.
Deputado, no último sábado, seu partido Republicanos assinou a nota de solidariedade e apoio ao governador João Azevedo e a vice-governadora Lígia Feliciano por causa do processo e do pedido de impeachment contra eles que está em tramitação na Assembleia. O que é que motivou os Republicanos a sair em defesa de João e Lígia?
Olha, Watson, dizer que um pedido de impeachment ele tem que ser pautado em fatos concretos e, acima de tudo, ter um embasamento jurídico para que esse pedido seja feito. Na nossa avaliação, esse pedido ele é muito incipiente, nós não vemos que ele traga alguma coisa de novo além do que está sendo apurado e está sendo aí veiculado pela imprensa. E o governador precisa de estabilidade para poder tocar o Estado adiante e enfrentar os desafios que todo governante tem. Então é por isso que nós somos solidários ao governador João Azevedo, à vice-governadora Lígia Feliciano, porque nós entendemos que, para o momento, um pedido como esse traz uma instabilidade muito grande para a Paraíba, que já vem enfrentando aí muitas dificuldades diante desses últimos acontecimentos, e o que a gente quer é a volta da normatividade administrativa para que, com isso, os paraibanos e paraibanas possam ter no governo um apoio para resolver os problemas que são prioridades para o nosso Estado.
Deputado Hugo Mota, do Republicanos, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede Mais e na Hora H.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição, que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Hugo Mota. O Alisson Bezerra, atenção, atenção, quem mora na região de Solana e Bananeiras, no Brejo da Paraíba, viu?
A CAGEPA suspendeu o abastecimento de água e foi interrompido, na verdade, devido ao baixo nível no volume da barragem Canafistula 2.
Canafistula 2.
De acordo com a CAGEPA, o volume reduzido do manancial dificultou o processo de tratamento da água.
Mas já tem uma previsão que o abastecimento deve ser retomado nas mesmas condições atuais a partir do dia 17 de fevereiro. Peraí.
Uma semana.
Peraí. Quer dizer que até lá...
Sem água.
Pingando?
Pingando.
A goteirinha na
Essa informação foi divulgada pela própria Cagepa ao portal
Meu
Mais
Deus PB. Meu Deus do céu. Se quem tiver um poço, escapa. Quem não tiver, só Deus.
Falando em Cagepa, a Cagepa vai suspender amanhã o abastecimento de água na região metropolitana de João Pessoa, desta vez para fazer serviço de manutenção.
Atenção, morador de João Pessoa. Desabastecimento amanhã, falta d'água para realização de serviço de manutenção nos seguintes bairros: Centro,
Tambiá,
Roger,
Baixo Roger,
Ilha do Bispo,
Varadouro,
Cordão Encarnado,
Alto do Mateus,
Bairro dos Novais,
Funcionários 1,
Jardim Planalto,
Oitizeiro,
Cruz das Armas,
Jaguaribe,
Torre,
Expedicionários,
Tambaúzinho,
Pedro Gondim,
Bairro dos Estados,
Jardim 13 de Maio,
Ipês,
Mandacaru,
Padre Zé
e Alto do Céu, em João Pessoa.
Em também... Bahia, toda a cidade de Bahia e em Santa Rita, em Várzea Nova.
O fornecimento será suspenso às 8 horas da manhã e a previsão do retorno eram 10 horas da noite.
Era mais fácil dizer onde não vai faltar água em João Pessoa, porque é praticamente a cidade inteira.
Toda aqui, a cidade, né?
A Universidade Estadual da Paraíba suspendeu a primeira chamada da lista de espera do SISU 2020, prevista para ocorrer hoje.
De acordo com a instituição, que divulgou uma nota, a suspensão ocorreu a pedido do Ministério da Educação, a quem compete encaminhar a lista. A convocação, Heron, só vai acontecer quando o Ministério da Educação autorizar o processo.
É isso aí. Finalzinho do programa.
Terminou.
Só cabe os nossos abraços agora.
Heron, antes de terminar o programa, queria agradecer um ouvinte que mandou uma mensagem bastante especial. É o Railson, lá de Patos.
Railson Ferreira.
Ele escutou a música Gratidão, de sexta-feira, disse que gostou muito.
Essa aí, ó.
Tá aí?
Essa aí, ó. Vai dizendo?
Gratidão, que a gente tocou sexta-feira. Eu já tô na mente, já na minha música da próxima sexta-feira, viu, Heron? Você não pensou na sua ainda, não, mas eu já tô pensando
na hora, aqui. Rapaz. Na hora.
Você gosta da emoção da hora.
A Mauri Lucena, valeu pela audiência. Obrigado pelo carinho, tá aqui no meu Instagram. Muito obrigado, de coração. Essa aí, não foi?
Essa aí.
Olha, Gratidão. Repeteco pra você aí. E não deu para a Democracia em Vertigem, né?
Deu não, Heron.
O júri do Oscar ficou cego para a Democracia em Vertigem.
Falaram que foi questões técnicas da visão do documentário, que foi pessoal da própria autora, né, da Petra, mas quem ganhou foi um documentário produzido, sabe por quem?
Pelo casal Obama.
Casal Obama.
Dona Candinha protestou.
Disse o quê?
Foi golpe. Isso é golpe. Não ganhou, essa, é golpe.
Dona Candinha, na Paraíba agora não se pode falar em golpe, não.
Ah, é golpe em cima de golpe. O golpe do golpe, né? Faltam 2 minutinhos para o final do programa. Valeu, Alisson Bezerra.
Valeu, Heron. Estamos aqui com as energias renovadas para começar essa semana, que promete e muito, viu?
Quem assinou embaixo essa sonoplastia foi ele, Anderson José, o garotão de Santa Rita.
O ex-catatal.
Ele chupa cana e assovia sem nenhuma dificuldade.
Antes de terminar, agradecer aqui a presença.
Só um pouquinho de estresse.
Um pouquinho. Agradecer a presença aqui dos estúdios do nosso colega Anderson Elisiário, que está acompanhando aqui o programa hoje.
Natural de?
Pedra Lavrada.
Pedra Lavrada. Valeu, Anderson Elisiário, nosso companheiro aqui de algum tempo já no portal Mais PB. Quem sabe ele não volta, né?
Quem sabe, né?
Valeu, valeu. Pedra Lavrada e região. Obrigado pelo carinho, pela audiência, toda aquela região ali. A você de casa, você do carro, você do trabalho, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã.
Se Deus quiser.
Às 6 horas.
Na hora H.
Na hora H. Até lá.
Até amanhã.